história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 16 mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição, começando com Michael Bicker.
Presidente da Câmara, Valdirzinho, fala da relação com o Poder Executivo e projeta segundo semestre. Pato Bragado lança programa de controle populacional de cães e gatos. Toledo e Mercedes são contemplados com recursos para a construção de nova sede do CRAS.
Regis Guerreiro.
Saúde rondonense divulga novo Lira sobre infestação do Aedes aegypti. Marechal Rondon realiza ações e conscientização sobre hepatites virais.
Guilherme Heisen.
Rondonenses conquistam resultados importantes no Campeonato Pan-Americano Júnior de Badminton na Guatemala. Vasco sofre goleada, Bahia empata e Grêmio joga hoje pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, 5 jogos acontecem nesta quarta-feira.
César Reck.
FIEP contesta isenção do imposto de renda da pessoa física, que recebe até R$5.000 mensais.
Antônio dos Santos.
Credenciamento para a carteira municipal de acesso inclusivo acontece de hoje até sexta-feira em Marechal Cândido Rondon.
Claudinei Domingues. Parte de parede de silo cai e mata trabalhador no interior de Palotina. Homem tenta fugir da polícia militar, mas é preso com maconha, arma e munições em Toledo. Gladstone Pacheco.
Aprovados os editais de 2 novos lotes do pedágio. Leilões acontecem em outubro. FPA alerta para impactos de tarifas dos Estados Unidos e cobra articulação urgente do governo. Prazo para emitir certificado no cadastro de imóvel rural termina hoje, quarta-feira.
E ainda, Casa da Cultura de Mercedes passa por revitalização. CCJ da Câmara aprova a proposta de emenda constitucional da segurança pública. Justiça anula votos da federação por fraude na cota de gênero em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 16 mês de julho, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira em Marechal Cândido Rondon. Bom, o sol escondido no meio das nuvens, né? Apesar de que o CIMEPAR continua dizendo céu claro. Então a gente vai trazendo esta mesma informação para vocês. Estamos com 23 graus agora, umidade relativa do ar está em 46%. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, temperatura máxima para hoje 26 graus e a mínima nós tivemos de 15 graus com céu claro, sem probabilidade de pancadas de chuva. Para amanhã, quinta-feira também, lembrando que a temperatura a partir de amanhã começa a dar uma despencada, tá? Máxima de 19, mínima de 11 com céu claro para amanhã, quinta-feira. Sexta-feira, 8 graus a mínima com a máxima de 18, também de céu claro. Sábado, máxima de 22, mínima de 9, também com céu claro. E no domingo segue igual, máxima de 24, mínima de 12 graus. Todo mundo naquele clima para a festa do município que começa na próxima quarta-feira, ou seja, daqui a uma semana, o início da comemoração dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. O gráfico do CIMEPAR mostra que nos dias de festa, vai estar frio. Inclusive na sexta-feira, dia 25 de julho, mínima de 6, máxima de 16 graus. No sábado, possível geada. Geada no sábado, dia 26 de julho, com a máxima de 14 e a mínima de 3. E na festa nacional do boi no rolete, frio também. Céu claro, máxima de 13, mínima de 7 graus. Pode ter alterações ao longo do período? Pode. E a gente vai informando vocês que acompanham o Frente Ampla de Notícias. Segue com você, João Marcos.
Colisão envolvendo um caminhão e um carro de passeio por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem, da estrada que liga os distritos de Novo Sobradinho e Vila Nova, zona rural de Toledo, resultou em 3 pessoas feridas. Ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido e a colisão lateral ocorreu quando o motorista do caminhão indicou que faria uma conversão à esquerda em direção à estrada rural. Para realizar a manobra, o motorista abriu para a direita, momento em que o Ford Escort colidiu na lateral do veículo de carga. 4 pessoas da mesma família ocupavam o Escort. 3 resultaram com ferimentos leves. Foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Toledo e encaminhadas para atendimento médico. De outra parte, pouco antes das 20 horas de ontem, policiais militares do destacamento de Mercedes foram solicitados a comparecer na estrada rural, linha São Marcos, onde teria acontecido também um acidente. No local, foi constatado que um caminhão Mercedes-Benz havia colidido contra um poste ao lado esquerdo da rodovia municipal. Com impacto, o poste quebrou e caiu sobre a carroceria do caminhão. Os policiais constataram que o motorista possui somente CNH categoria B e, além disso, apresentava sintomas de embriaguez. Foi submetido ao teste do etilômetro, confirmando a ingestão de bebida alcoólica. Recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia em Marechal Cândido Rondon. Foi feito contato também com a Copel para o envio de uma equipe para a manutenção da rede elétrica no local. E traficante tenta fugir de abordagem policial, mas acaba sendo preso pela PM de Toledo. Como é que foi isso, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem, em patrulhamento nas proximidades do posto de saúde de Santa Clara 4, após denúncias de tráfico de drogas naquela região, policiais militares de Toledo visualizaram um veículo cujo condutor realizou uma conversão de maneira brusca. Quando foi iniciado um acompanhamento ao referido veículo, o motorista começou a desenvolver velocidade incompatível com a via, na tentativa de se distanciar da viatura. Mesmo assim, acabou abordado. Em conversa com os policiais, disse estar em prisão domiciliar e que não portava nenhum documento para que pudesse confirmar sua identificação. O veículo apresentava forte cheiro de maconha in natura. Questionado, disse ter outra porção de maconha em casa e também um revólver calibre 38 e 37 munições intactas. No referido local, também foram encontrados embalagens do tipo Ziploc, um simulacro tipo pistola e 2 balanças de precisão. O homem foi então encaminhado para a 20ª Subdivisão Policial de Toledo para providências cabíveis. Também foram apreendidos com ele R$ 407 em espécie.
Por outro lado, Claudinei, um acidente de trabalho fez vítima fatal em Palotina. Como é que foi isso?
Sim, João, um acidente de trabalho resultou na morte de um trabalhador na localidade da linha 5000, zona rural de Palotina. De acordo com a polícia, no início da noite desta terça-feira, Lucídio Custódio foi atingido por parte da parede de um silo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada, porém no local apenas constatou o óbito do trabalhador. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal também foram chamados para os procedimentos de praxe e apurar as causas do acidente.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou ontem proposta de emenda constitucional da segurança pública. O texto, que segue agora para uma comissão especial, recebeu alterações que mantém a integração nacional no combate à criminalidade, mas garante a autonomia dos estados e municípios na formação de políticas públicas. O relator da proposta, deputado Mendonça Filho, defendeu que estas mudanças reforçam a autonomia dos estados.
A PEC, como originalmente foi encaminhada aqui para o Legislativo, ela concentrava poderes no Poder Central, na União, no governo federal, o que era absolutamente inconstitucional, porque afrontava a autonomia dos estados e o federalismo que está consagrado no texto constitucional brasileiro.
A PEC, uma das prioridades do governo Lula para a área segurança, busca dar status constitucional ao chamado Sistema Único da Segurança Pública, o SUSP. Outro que falou a respeito foi o deputado Helder Salomão, defendendo a matéria e a manutenção da autonomia dos estados.
Para nós podermos efetivamente enfrentar o crime organizado, melhorar a ação das polícias e garantir ao mesmo tempo que haja autonomia entre os entes federados e que eles atuem de maneira concorrente e compartilhem as ações em todos os municípios e estados brasileiros.
Agora, a PEC será analisada por uma comissão especial, constituída na Câmara, para depois ir à votação no plenário da Casa. A Associação Comercial e Empresarial de Pato Bragado, a CIBRA, realiza hoje à noite uma programação especial em comemoração ao Dia do Comerciante, conforme destaca o presidente Edson Knapp.
Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Hoje comemoramos o Dia do Comércio e nós, da Associação Comercial, a CIBRA, aqui de Pato Bragado, programamos um momento especial de confraternização com o associado do nosso comércio e prestadores de serviços. Faremos na noite de hoje um momento festivo a exemplo do Dia da Indústria, com uma palestra seguida de jantar. Nós temos a certeza de que momentos como esse fortalecem os laços entre a CIBRA e o associado, de que por meio dos seus esforços com produtos e serviços impulsionam a nossa economia. Queremos fortalecer cada dia a nossa parceria com o nosso associado, porque juntos somos mais fortes.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu bem pouquinho, 0,59%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,591, dólar para venda R$ 5,592.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 16 de julho. Credenciamento para a Carteira Municipal de Acesso Inclusivo acontece de hoje até sexta-feira em Marechal Rondon. E quem já possui identificação de entidade oficial também precisa fazer a nova carteira, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. E a Secretaria de Assistência Social e a PROEM, Fundação Promotora de Eventos, realizam nesta quarta-feira, amanhã, quinta-feira e na sexta, o credenciamento de pessoas com deficiência física, mental, intelectual, sensorial ou com neurodivergências para emissão da Carteira Municipal de Acesso Inclusivo, a SEMAI. O cadastramento acontece na Secretaria de Assistência Social, na Prefeitura, sempre das 8 horas às 11h45 e das 13h15 às 17h. O documento garante ao beneficiário e a um acompanhante o direito à entrada gratuita em eventos públicos de cunho cultural e esportivo, promovidos ou financiados pela Prefeitura. Quem já possui identificação de entidade oficial, como a DEFIMAR, a Associação dos Deficientes Físicos de Marechal Cândido Rondon, não precisa fazer a nova carteira. A SEMAI conterá informações como nome, foto, CPF, número de registro, especificação da condição que garante o benefício conforme laudo médico emitido há no máximo 3 anos, nome de até 3 acompanhantes, prazo de validade, selo oficial e assinatura da autoridade responsável pela emissão. Terão direito à isenção pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou múltipla, bem como pessoas com TEA, TDAH, dislexia, entre outras neurodivergências, além de alunos da APAE. A apresentação da SEMAI será obrigatória no momento da entrada dos eventos, acompanhada de documento oficial com foto do beneficiário. Durante a Expo Rondon, os beneficiários da SEMAI terão acesso exclusivo pelo lado do portão principal do estádio Valdir Schneider. Caso o beneficiário esteja acompanhado de pessoa não previamente indicada na SEMAI, na entrada dos eventos, será necessário apresentar uma declaração de responsabilidade assinada pelo titular da carteira ou por seu responsável legal.
E o primeiro semestre de 2025 no Congresso Brasileiro foi marcado por polêmicas diversas e manifestações contrárias a medidas apresentadas pelo governo federal e discutidas nas duas casas. Uma delas diz respeito à isenção do imposto de renda. A propósito, Federação das Indústrias do Paraná manifesta absoluta contrariedade ao parecer apresentado pelo relator do projeto de lei 1087/2025, que estabelece a isenção do imposto de renda de pessoa física para quem recebe até R$5.000 mensais. Qual é a alegação da entidade para este posicionamento, César Reck? Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João, conforme a FIEP, o texto, além de ignorar os alertas do setor produtivo, representa um certo ataque direto à competitividade da indústria brasileira e amplia de forma injustificável o já pesado custo do capital no país. Apesar de reconhecer a importância e justiça e de se promover a ampliação da isenção do IRPF, a FIEP entende que o parecer agrava uma proposta que já era tecnicamente fraca a manter a lógica da compensação via criação de um imposto de renda mínimo. O relator aprofunda o desequilíbrio a eliminar o redutor que evitava a dupla tributação dos lucros e dividendos. Para a Federação das Indústrias, o resultado será um aumento real da carga tributária sobre o setor produtivo, justamente aquele que gera emprego, renda e inovação. É inaceitável que, em um país com uma das maiores cargas tributárias corporativas do mundo, avance-se com uma proposta que elevaria a tributação sobre os investimentos produtivos para até 40,6%, quando a média da OCDE é de 23,7% e a global é de 21,1%. O parecer desconsidera completamente a realidade do setor industrial brasileiro, que já opera sob intensa pressão tributária, burocrática e de crédito, especialmente em um cenário de juros elevados e desaceleração do crescimento. Ao retirar os mecanismos de compensação e não propor nenhuma medida estruturante, como a redução do IRPJ ou CSLL, além de manter a tributação aos estrangeiros, o texto atinge diretamente a espinha dorsal da economia nacional. E pior, hein? Ao taxar lucros e dividendos sem qualquer planejamento sistêmico, o parecer desestimula o reinvestimento nas empresas e compromete a atração de novos investidores aqui no país. A FIEP reafirma que qualquer mudança na tributação da renda deve ser parte de uma reforma ampla, responsável e baseada em diálogo. Para a entidade, o caminho não é penalizar o capital produtivo, mas sim redistribuir os esforços fiscais com justiça e racionalidade. A proposta da Confederação Nacional da Indústria de criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre apostas virtuais é uma alternativa viável e coerente que evita penalizar quem produz e gera valor. Por fim, a FIEP reitera que o parecer ignora os pilares da competitividade, agrava o cenário para o setor produtivo e amplia as distorções do sistema tributário nacional. A indústria não aceitará retrocessos disfarçados e avanços. É urgente que o Congresso Nacional recuse esse texto e abra espaço para um debate técnico com foco no desenvolvimento do Brasil.
O assoalho de madeira da Casa Cultural de Mercedes está passando por uma importante reforma. Pela primeira vez desde a inauguração do espaço no ano 2000, o palco principal está sendo revitalizado. Nesta semana, uma empresa especializada em serviços com madeira realiza substituição de tábuas que estavam comprometidas pela ação do tempo, além do lixamento e do envernizamento de todo o piso do palco. As melhorias também contemplam duas salas anexas ao palco, que estão sendo restauradas com o mesmo padrão de acabamento. A expectativa é de que a reforma seja concluída ainda nesta semana, garantindo mais segurança e qualidade para os artistas, professores e alunos que utilizam o espaço em ensaios, apresentações e atividades culturais ao longo do ano. E agora vamos falar sobre esporte em Frente Ampla de Notícias e vamos falar sobre delegação de rondonense que está na Guatemala participando do Pan-Americano de Badminton. Guilherme Heisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira. Pois é, são os rondonenses que estão participando do Campeonato Pan-Americano Júnior de Badminton na Guatemala. E quem fala sobre os resultados, como está sendo a participação dos atletas de Marechal Cândido Rondon, é o professor da modalidade, Alan Chapla.
Mais uma vez estamos aí para falar do badminton, dos nossos meninos que estão na Guatemala disputando o Pan-Americano Júnior, e trago resultados incríveis, Guilherme e ouvintes. Ontem a nossa dupla mista, o Eduardo e a Letícia, venceu seu jogo por 2-0 da dupla da Costa Rica. Foram placares bem consistentes, 21-7 e 21-6. E hoje nós tivemos a nossa dupla masculina 17, o Murilo e Pietro também fazendo um excelente jogo, ganhando de 2-0 as duas parciais de 21-9. Dessa forma, colocando as nossas duplas nas oitavas de final, entre os 16 melhores do continente. Então, a nossa expectativa agora cresce cada dia mais, né, que eles possam ir avançando de fase. Sei que agora nós já vamos afunilando, entrando em jogos ainda mais apertados, mais disputados, mas estamos mandando energias positivas para que as nossas duplas façam jogos muito bons e que possamos trazer resultados ainda melhores aí da Guatemala. Guilherme, mais uma vez agradecer a você e a Prefeitura Municipal de Marechal e também todos os nossos parceiros, patrocinadores, pelo apoio ao badminton rondonense.
Guilherme, nós temos Sul-Americana todo vapor e hoje 5 jogos pelo Brasileirão, é isso?
Pois é, João Marcos, começando então a falar sobre a Copa Sul-Americana. Ontem, 2 brasileiros atuaram, porém sem sucesso. O Vasco foi um vexame. Jogando fora de casa, perdeu de 4-0 do Independiente del Valle. Já o Bahia, em seus domínios, não conseguiu vencer o América de Cali e ficou no empate em 0-0. Nesta quarta-feira, apenas um brasileiro em campo pela Sul-Americana. Às 9h30 da noite, o Grêmio, fora de casa, enfrenta o Alianza Lima do Peru. Depois de ser goleado pelo Cruzeiro no Brasileirão, o time de Mano Menezes busca dar a resposta à torcida no confronto eliminatório. O objetivo do Grêmio é sair vivo para a decisão da vaga que ocorre no dia 23 de julho na Arena, no mesmo horário. Quem passar está classificado para as oitavas de final da competição. Então hoje, Alianza Lima e Grêmio, às 9h30 da noite, jogo de ida no mata-mata da Sul-Americana. Pelo Brasileirão, João Marcos, nós teremos 5 jogos nesta quarta-feira, como você disse, pela 14ª rodada. Jogos importantes. Às 7h da noite, o Palmeiras volta a dar as caras no Campeonato Nacional, no Allianz Parque, recebe o Mirassol. Às 7h30, fora de casa, o Corinthians enfrenta o Ceará no Castelão. Na Vila Belmiro, o bom jogo é entre Santos e Flamengo, marcado para as 8h da noite. Já às 9h30 da noite, 2 confrontos. Botafogo e Vitória no Engenhão e Bragantino e São Paulo no Cícero de Souza Marques.
Fechando o nosso segundo bloco, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 115,00. Milho saca 60 quilos, R$ 49,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 78,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 16, mês de julho. Em Pato Bragado, o governo municipal inicia projeto para controlar população de cães e gatos. Já está valendo este programa, Michael Bicker? E como é que vai funcionar? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Pato iniciou o programa de controle populacional de cães e gatos. Projeto de castração que quer promover a saúde e bem-estar dos animais de companhia. O programa objetiva realizar a esterilização cirúrgica dos pets, oferecer benefícios tanto para os tutores quanto para a população de forma geral. Mas quem explica para a gente deste programa é o secretário de Agricultura de Pato Bragado, Giovanni Fink. Boa tarde.
Boa tarde, Maicon e ouvintes da Rádio Difusora. A Secretaria de Agricultura aqui de Pato Bragado está dando início ao Programa de Controle de Cães e Gatos. Esse projeto de castração visa promover a saúde e o bem-estar dos nossos animais. Esse programa tem como objetivo realizar a esterilização cirúrgica desses animais, oferecendo benefícios tanto para os donos quanto para a população em geral do município. Os principais pontos que a gente gosta de destacar é a melhoria do comportamento, a prevenção da disseminação de doenças e, logicamente, a redução da propagação da população desses animais, principalmente os animais de rua, os animais abandonados. Então, assim, o município coloca a secretaria à disposição para fazer a inscrição. Então a gente pede para a população vir aqui na secretaria, trazer os documentos pessoais e um comprovante de residência para fazer essa inscrição juntamente com os servidores. Temos também números de telefone à disposição, 3282-1440 e o 3282-1373. A gente está elaborando um cronograma para atender esses animais conforme a disponibilidade das vagas, respeitando as regras de prioridade estabelecidas pelo município. Então a gente faz um convite especial a toda a população do município, quem queira fazer a sua castração dos seus animais, tanto de cães como de gatos, que venha junto à Secretaria de Agricultura, converse com os servidores e faça a inscrição para que daí assim, na sequência, a gente entre em contato com os mesmos para fazer essa castração aí, que é um apoio, né, do município para a população.
Toledo foi contemplado com recurso para a construção de nova sede do CRAS 4. Teve mais alguns municípios da nossa comarca beneficiados, Michael?
Teve sim, João Marcos, inclusive o município de Mercedes, né? Os recursos já foram anunciados pelo deputado estadual Hussein Bacri, líder do governo. Em Toledo, os recursos serão aplicados no CRAS 4, que atende a região do Panorama e do São Francisco. Mas quem traz essas informações é a secretária municipal de assistência social de Toledo, Simone Beatriz Ferrari.
O município de Toledo, ele contemplado após estudos e análise e interlocução junto ao Estado do Paraná, a Secretaria de Estado, a SEDEF, com a construção de uma unidade física de CRAS. Nós, no município, optamos em fazer o CRAS Panorama, que é uma unidade que precisa, a antiga precisa ser demolida, está condenada, e nós estaremos edificando esse novo espaço, dando essa condição de trabalho na região do Grande Panorama. Agora, após a habilitação do município, nós estamos realizando todos os trâmites necessários, providenciando toda a documentação para que nós possamos dar continuidade a este processo. Tão logo isso tudo seja concluído, nós imaginamos que dentro de um ano e meio, a gente possa ter aí a nova construção e a gente possa estar utilizando esse espaço, dando condição de qualidade nos serviços e qualidade de atendimento à população.
Maico, e a Câmara de Vereadores está com atendimento em expediente único das 7 às 13 horas? Inclusive, no evento desta semana, quando Bax e Sauer prestaram conta dos 90 milhões aplicados nos primeiros meses do ano, foi dito que a Câmara teve um papel importante e que para o segundo semestre terá mais trabalho ainda. Qual foi a resposta do presidente Valdirzinho Saxer, Michael Bicker?
Era já de se esperar essa resposta, né? De que o poder legislativo está junto, é parceiro de qualquer tipo de ação que seja em benefício da população de Marechal Cândido Rondon. E durante essa prestação que você comentou dos 90 milhões aplicados nesse início de governo, João, o presidente Valdirzinho foi bem citado, né? Bax disse que em vários momentos a Câmara foi fundamental. Solicitou para que esse comportamento tenha sequência no segundo semestre. A resposta foi dada pelo presidente da Câmara de Vereadores aqui de Marechal, Valdirzinho Saxer.
É maravilhoso, é por Deus, família e amigos. Estou vivendo o meu momento como vereador, como presidente da Câmara, junto com todos os vereadores. É uma grande parceria, tem uma unidade entre a maioria dos vereadores para que tudo que seja bom e que venha do executivo para a população de Marechal Cândido Rondon, nós estamos dispostos a trabalhar para melhorar cada dia mais o que é o nosso querido Marechal Cândido Rondon.
O senhor tem mais de 40 anos já de vida pública, né? Esses 90 milhões no primeiro semestre, faz diferença?
Muita diferença. Eu não canso de falar de que nunca na história do município, do estado, depois do governador Beto Richa e agora com Ratinho Júnior, o estado, os municípios nunca viram tanto dinheiro que está trazendo de emendas pelos deputados estaduais, deputados federais, tanto da Itaipu, do governo federal, como do governo do estado. É maravilhoso, o prefeito que se vire, mande os projetos que nós vamos estar lá para aprovar tudo que vem de bom para a população de Marechal Cândido Rondon.
João Marcos, daqui a pouco eu volto com informações a respeito do caso envolvendo o vereador Fernando Negri.
Ok, daqui a pouco Michael Bicker volta à Frente Ampla de Notícias, mas agora vamos conversar com Gladstone Pacheco. Processo de concessão dos últimos dois lotes das rodovias paranaenses avançou para uma nova etapa. Quantos lotes serão leiloados, Gladstone?
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos os amigos da Difusora. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou nesta terça-feira a publicação dos editais de concessão dos lotes 4 e 5 das rodovias federais e estaduais do Paraná. Aprovados em maio pelo Tribunal de Contas da União, os lotes têm extensão de 1.058 quilômetros e investimentos previstos de R$ 29,8 bilhões, entre obras e custos operacionais. Ao todo, o programa de concessões rodoviárias do Paraná inclui 13 mil quilômetros de estradas federais e estaduais. Os editais prevêem que o lote 4 seja leiloado na Bolsa de Valores em São Paulo no dia 23 de outubro, enquanto o leilão do lote 5 ficou marcado para acontecer na manhã seguinte, no dia 30 do mesmo mês. Os últimos dois trechos do programa de concessões abrangem estradas das regiões do Vale do Ivaí, Norte, Noroeste, Oeste e Centro-Oeste. E além do Paraná, também vai beneficiar o tráfego de veículos vindos do Paraguai, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A concessão terá as mesmas regras das demais disputas do pacote de rodovias do Paraná, pelo menor preço de tarifa básica por quilômetro rodado, sem outorga para os governos federal e estadual, o que garante a execução das obras com uma cobrança de pedágio por um valor mais justo. A concessão ocorrerá sob a modalidade de leilão público. Os envelopes com as propostas deverão ser entregues pelas empresas interessadas nas concessões no dia 20 de outubro para o lote 4 e no dia 27 de outubro para o lote 5.
E a Frente Parlamentar da Agropecuária reuniu-se nesta terça-feira com representantes de entidades do setor produtivo para discutir os impactos do novo pacote tarifário anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Preocupação é grande, Gladstone Pacheco?
É grande realmente, meu caro João Marcos. A medida que prevê tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros pode entrar em vigor já em 1º de agosto e ameaça mercados estratégicos da economia nacional. O presidente da FPA, deputado paranaense Pedro Lupion, alertou para a gravidade do cenário e cobrou ação imediata do governo. Ele afirma que faltam apenas 2 semanas para que as tarifas comecem a valer e o ideal seria que o governo se movimentasse com a mesma intensidade do Congresso. Segundo Lupion, a bancada já atua em articulação com diplomatas, especialistas em comércio exterior e representantes das cadeias produtivas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O parlamentar destaca que os efeitos das sanções não se limitam ao Brasil. Setores como celulose, açúcar, etanol, cacau, pescados, carne bovina, ovos, suco de laranja e café serão fortemente penalizados. Ele ressaltou que não apenas o Brasil sofrerá. A inflação nos Estados Unidos também tende a aumentar, já que esses produtos são essenciais e, em muitos casos, insubstituíveis no mercado internacional. Por outro lado, uma reunião emergencial convocada pela Confederação Nacional da Indústria, nesta semana, reuniu presidentes das federações industriais de todo o país para discutir os impactos da decisão do governo americano de aplicar novas tarifas aos produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Segundo a entidade, a medida pode causar a eliminação de até 110 mil postos de trabalho no setor industrial brasileiro. A CNI defende que o Brasil solicite um adiamento mínimo de 90 dias na entrada em vigor das tarifas, para permitir análises técnicas e articulações diplomáticas, com o objetivo de reverter a decisão dos Estados Unidos.
Hoje, quarta-feira, termina o prazo para que proprietários de imóveis rurais emitam o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2025. O que vem a ser esse imposto, Gladstone?
De emissão obrigatória anual, o documento comprova que a propriedade está regularmente registrada no INCRA. O CCIR, referente ao exercício de 2025, substitui o certificado do ano anterior e tem validade de 1 ano, contado a partir da data do pagamento da taxa. O documento é pré-requisito para realizar operações como compra, venda, desmembramento, arrendamento, hipoteca, partilha do imóvel rural ou atualização de matrícula em cartório. O CCIR também é exigência para a contratação de crédito rural em bancos e instituições financeiras. Manter o certificado em dia é essencial para deixar a propriedade rural regularizada e garantir acesso a políticas públicas e linhas de crédito. Todos os proprietários de imóveis rurais precisam atualizar o cadastro anualmente e regularizar o documento para evitar problemas em financiamentos ou na hora de negociar a terra. No Paraná, os sindicatos rurais vinculados ao sistema FAEP estão à disposição para auxiliar produtores na consulta e emissão do CCIR 2025. A emissão do CCIR pode ser feita de forma online por proprietários cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural, por meio de endereço eletrônico. Também é possível emitir pelo aplicativo CNCR Mobile, disponível para Androids e iOS. O documento também pode ser obtido presencialmente nas salas da cidadania das superintendências regionais do INCRA, em unidades avançadas e nas unidades municipais de cadastramento. Para emissão do documento, é necessário pagar a taxa de serviços cadastrais, cujo valor está condicionado ao tamanho do imóvel rural. O pagamento pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. Esse último aceito apenas na rede do Banco do Brasil.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 16, mês de julho. Setor competente da Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon realizou mais um levantamento para identificar a infestação pelo Aedes aegypti. Qual o resultado e onde a situação é mais preocupante, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, João, a Secretaria de Saúde de Marechal Rondon, através do setor de endemias, divulgou ontem o resultado do quarto levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, o Lira, de 2025. Entre os dias 7 e 11 de julho, foram visitados 1.633 imóveis na sede municipal. O levantamento apontou uma média de infestação de 1,2% pelo mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, com base em 7 estratos, ou seja, em 7 regiões. A situação mais preocupante foi registrada no extrato 4, que abrange as regiões do Parque Ecológico, o São Francisco, o Líder e o Floresta, onde a infestação chegou a 2,8%. Outra área em alerta é o extrato 5, que compreende o Jardim Primavera, o Higienópolis 1 e 2, Augusto 1 e 2 e Barcelona, com índice de 2,2%. A secretária municipal de saúde, Marciane Speck, reforça mais uma vez a importância da colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, zika e chikungunya. De acordo com a Secretaria de Saúde segue intensificando as ações e a participação da comunidade se torna fundamental para evitar a proliferação do vetor. Entre as principais recomendações estão eliminar recipientes que acumulem água, manter caixas d'água bem fechadas, limpar calhas com frequência, evitar o acúmulo de lixo e armazenar pneus em locais cobertos.
Ainda se tratando de saúde, Guerreiro, ações de conscientização sobre julho amarelo são realizadas em Marechal Cândido Rondon?
Pois bem, a Secretaria de Saúde de Marechal Rondon está, de fato, promovendo uma série de ações em apoio à campanha Julho Amarelo, que é dedicada à prevenção e conscientização sobre as hepatites virais. Durante todo o mês, estão acontecendo atividades informativas e preventivas nas unidades básicas de saúde. A programação inclui palestras nas salas de espera, exposição de cartazes e banners educativos, além de orientações repassadas pelos agentes comunitários de saúde nos horários de maior movimento das UBSs. Além disso, haverá dias especiais com serviços ampliados, como, por exemplo, testes rápidos para hepatites B e C, coleta de exame citopatológico, vacinação contra hepatites e demais doenças, distribuição de preservativos e atendimento odontológico mediante agendamento prévio. A Secretaria de Saúde reforça ainda a importância da prevenção e do diagnóstico precoce e convida a população a participar dessas ações. Para mais informações sobre o cronograma completo da campanha, os moradores interessados devem procurar a UBS da sua região.
E em sentença proferida ontem, Justiça Eleitoral de Marechal Cândido Rondon anulou os votos da federação por fraude na cota de gênero e, com isso, deve afastar o vereador Fernando Negre do PT e haverá um recálculo do coeficiente eleitoral para a composição da nossa Câmara de Vereadores. Quem detalha tudo isso é Maico Bicri, de volta à Frente Ampla de Notícias.
De volta então, João Marcos, para falar a respeito da decisão da Justiça Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, que determinou ontem a cassação do mandato do vereador Fernando Negre do PT, acusado de se beneficiar de fraude à cota de gênero nas eleições do ano passado. A sentença, assinada pelo juiz Clair Tomar Espinassi, também anula todos os votos recebidos pela Federação Brasil da Esperança e determina nova contagem do resultado eleitoral. A ação foi movida em dezembro do ano passado pelo Partido Liberal Local, protocolada pelo advogado João Berche, que fala a respeito.
O PL de Marechal Cândido Rondon recebe com bastante satisfação e sensação de um trabalho muito bem desenvolvido durante toda a instrução processual a sentença que acabou cassando todo o DRAP, todo o registro de candidatura da Federação do PT e do PV nas eleições de 2024 aqui em Marechal Cândido Rondon. Na sentença, muito bem desenvolvida pelo Dr. Clairton, juiz eleitoral, que apreciou todos os pontos, todas as provas que foram apresentadas nos autos, e a conclusão não poderia ser outra senão a cassação. Com isso, anulou-se os votos de toda a federação e se refaz a contagem, uma recontagem dos votos, uma retotalização desses votos, o que dá uma cadeira ao PL de Marechal Cândido Rondon e, por conseguinte, ao candidato a vereador policial Fábio, que em tese agora passa a ter esse direito. A gente fala em tese porque a legislação eleitoral prevê a suspensão dos efeitos dessa sentença no caso de recurso. Então, se a federação recorrer, que a gente acredita que acabe recorrendo, faz parte do jogo, esse processo vai ao TRE e apenas após a decisão do TRE, em o TRE confirmando a sentença de primeiro grau, que de fato o vereador Fernando perde a vaga e assume então o policial Fábio. Para isso estaremos fazendo um pronunciamento, detalhando a situação jurídica que se encontra nesse momento, juntamente com o policial Fábio, ele que então é o beneficiário principal dessa decisão, para que toda a imprensa também possa compreender a situação que se encontra hoje a Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon.
Hoje pela manhã, inclusive, houve coletiva com o advogado João Berche, com o filiado policial Fábio do PL, que será diretamente beneficiado se mantida a decisão em outras instâncias, podendo assumir então uma cadeira na Câmara de Vereadores aqui de Marechal Cândido Rondon. A outra parte do vereador Fernando Negre encaminhou nota à imprensa agora há pouco, convocando todos para uma coletiva hoje às 15 horas na Câmara de Vereadores, em seu gabinete de número 13.
A respeito dessa decisão, o próprio vereador Fernando Negre conversou com a nossa reportagem.
Primeiramente, eu quero dizer que recebi com muita tranquilidade a decisão do juiz eleitoral da comarca de Marechal Cândido Rondon, que deu uma sentença cassando o DRAP da federação e, por consequência, o meu diploma de vereador. Eu respeito a decisão do juízo, entretanto, discordo da decisão e, por discordar da decisão, é que já acionei os meus advogados para que entrem com recursos no Tribunal Regional Eleitoral e que essa situação jurídica seja analisada, então, por um órgão colegiado. Neste sentido, é preciso evidenciar que o Ministério Público Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, da nossa comarca, reconheceu e deu parecer favorável à nossa defesa, e o juiz entendeu de maneira contrária, então nos condenando e cassando, por consequência, o nosso DRAP e também o nosso diploma de vereador. Mas é fundamental dizer que não há nenhuma citação ao meu nome referente a supostas articulações de candidaturas fictícias. O juiz foi expressamente claro na sua sentença, onde ele diz que não há nenhum tipo de menção ao meu nome e que não há nenhum tipo de envolvimento ou que eu estivesse ciente desta suposta fraude eleitoral. Então, eu estou pagando essa situação unicamente por ser o vereador, o candidato a vereador que obteve mais votos e, por consequência, conquistou a cadeira na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Então, é importante salientar isso. Então, nós vamos recorrer ao TRE e nós confiamos na justiça. Volto a dizer, respeito a decisão do juiz de Marechal Cândido Rondon, do juiz eleitoral de Marechal Cândido Rondon, mas não concordo com a decisão e por não concordar e por entender que o Ministério Público já havia manifestado parecer favorável, é que nós recorreremos, então, ao Tribunal Regional Eleitoral.